temos o cinema português em muita má conta. Tipo, tem bué da má fama. Cá dentro. Lá fora não sei, mas cá dentro tem muita má fama. E portanto é isso que vamos estar a escrutinar hoje. Vamos falar sobre o cinema português. O estado do cinema português. Em especial de alguns filmes que saíram recentemente em Portugal. Mas olhem, como é que estão? Bem-vindos. É mais um episódio, entretanto, o vosso podcast semanal cultural. Não estamos a falhar, estamos aqui, rapaziada. Mas olhem, queria saber como é que estão, como é que têm estado. Se estão em testes, olhem, boa sorte para vós. Sou-vos solidário. Mas bora lá desenrolar, bora lá falar de cinema. E então, esta quarta-feira, eu fui ao cinema. E fui ao cinema sozinho, algo que eu já queria fazer há algum tempo, porque sinto que a vibe é diferente. Eu não sei se vocês costumam ir ao cinema sozinhos ou sozinhas, mas sinto que a vibe é diferente no sentido de a tua cabeça leva-te para outros pensamentos, tipo, não há tanta preocupação de que okay, estou com uma pessoa lá, tipo, o que é que pode acontecer. Também isto vai depender muito da pessoa, se é um amigo, se é uma pessoa com quem nós estamos numa relação, se é a nossa família, os nossos pais, tipo, o modo como vamos ver o filme e projetamos o filme é diferente de quando estamos sozinhos. E uma cena que eu experienciei foi, as pessoas perguntam sempre, cada vez que eu dizia, ah, vou ao cinema, a primeira coisa que perguntavam é, vais ou, quando dizia, fui ao cinema, foste com quem? Ou seja, eu não consigo bem. Ou seja, primeiro, para mim a primeira pergunta que se faz quando uma pessoa diz fui ao cinema é: vou ver o quê? Tipo, o interesse é: ok, qual é que foi o filme que foste ver? Tipo, será que é bacana? Será que vais-me falar sobre o filme? Eu vou querer ir ver o filme. Mas as pessoas perguntam sempre: ah, vais com quem? Ou foste com quem? Como se fosse meio que proibido ir ao cinema sozinho. Mas eu sinto que não é proibido, mas é mal visto. Tipo, é mal visto ir ao cinema sozinho e fazer estas atividades sozinhos. E eu não consigo conceber porque é que é assim tão estranho ir ao cinema sozinho. E porque é que há meio este preconceito de. Ou seja, não sei, tipo, não consigo bem perceber. E pronto, mais uma vez, ou seja, vieram muitas questões. E uma delas era, ok, mas porque é que não vamos mais ao cinema sozinhos? Tipo, é uma experiência que. Ou seja, nem toda a gente gosta. Mas é uma experiência fixe, tipo, ver um filme. É tipo, vemos um filme em casa, só que é no cinema. Não precisa de ser uma atividade social a ir ao cinema. Para além de que há mais pessoas na sala. E havia mais pessoas que estavam efetivamente sozinhas. Mas tipo, estamos todos na sala, estamos todos juntos. Não precisamos de nos conhecer para apreciar uma criação artística. É tipo ir ao, tipo, ir a um museu sozinho. Tipo, talvez ir ao cinema esteja mais associado com. Ok, agora concebendo, a ir ao museu sozinho se calhar é mais convencional do que ir a um cinema sozinho. Porque cinema se calhar é mais relacionado com estares com outra pessoa e tipo, estarem juntos na cena e ser uma cena mais especial. Não sei bem. Não sei bem explicar. E depois fiz outra questão ainda que é. E se nós estivermos numa relação, tipo, ainda mais estranho. Tipo, irmos ao cinema sozinhos. Tipo, chegar. Imagina um casamento, não é? Chegas a casa e dizes, olha, vou ao cinema. E tipo, vais sozinho, tipo, deixas outra pessoa em casa. Mas mesmo que não estejam casados, tipo, imaginem namorados e não vivem na mesma casa e tipo um diz, ah, vou ao cinema, tipo, a primeira pergunta vai ser com quem, porque ok, estão numa relação e faz sentido. Mas eu percebo que aí já seja meio estranho, tipo, ah, mas porque é que não vamos os dois? Parece que estás um bocado, parece que de repente estás chateado com a pessoa se não vais com ela, mas acho que devemos normalizar e acho que não devia ser um stress. Mas falando agora sobre a ideia de cinema, A minha ideia, até esta semana, mais ou menos até esta semana, era muito, ok, depois de Manuel Oliveira, tipo, não há ninguém de jeito em cinema em Portugal. Tipo, em termos de realizadores e guionistas e tudo, tipo, não há ninguém. Não há bons filmes, tipo, não há filmes com sumo, com sumo. Pá, e graças a Deus fui contrariado. Graças a Deus fui contrariado. E bem, e passo a explicar de onde é que vinha esta minha ideia. Então, o primeiro filme português que eu me lembro de ter visto, assim mesmo em cinema, pá, nem sabem como é que eu ia dizer, é um filme chamado Linhas de Sangue, que é um filme de 2018. Epá, e que não recomendo, tipo, desrecomendo mesmo, tipo, não vejam este filme porque é só uma panóplia de atores, ou seja, tem imensos atores conhecidos, tipo, imensos. A maior parte deles são conhecidos e depois são bués atores no filme. São bués atores no filme. Tipo, é uma panóplia. E é só ação, a torto e direito, tipo, explosões, pessoas a morrer. Tipo, horror. E eu sinto que foi. O realizador basicamente pegou num saco de dinheiro, que é o capital que havia para o filme, e mandou para o lixo ao criar este filme. Estão a ver? Se calhar é uma coisa um bocado visual e um bocado tenso. Pá, mas é, a Linhas de Sangue tem 3,4 em 10 no IMDb. Tem atores como Samuel Alves, Tomás Alves, tem a Kelly Bailey, imensa gente mesmo conhecida. Pá, depois o storyline é uma treta. Tipo, é uma treta. Tipo, eu não percebo mesmo como é que. Primeiro, de onde é que surgiu esta ideia? Depois, qual é que foi o objetivo? Porque, tipo, quando fazes uma criação artística, nem sempre, mas a maior parte das vezes, o objetivo é transmitir uma mensagem, ou transmitir aquilo que estás a sentir, ou levar os outros. É uma forma de comunicação, no fundo. Epá, isto não faz mesmo sentido. E então, estão a ver aqui comentários. No reviews, no fundo. E pá, mal está a dizer que pá, não estou orgulhoso deste filme português. Tipo, não se percebe bem se é um filme de comédia. Ou seja, isto nem sempre é mau. Não se percebe bem se é comédia, se é horror, se é. Mas neste caso, tipo. É pá, não faz mesmo sentido. Tipo, não faz mesmo sentido. Não vejam. Portanto, esta era a minha ideia. Ah, este foi um filme, talvez reconheçam mais, onde o Ant apareceu. O Ant YouTuber, pronto. E pronto, então, assim, a seguir este, o filme mais recente que eu tinha era o Variações. E o Variações é um filme exponencialmente melhor que o Linhas de Sangue. É um filme já com sumo, biográfico. Eu que fiquei a conhecer mais e que me levou a gostar da música de Variações e a conhecer mais e a ouvir mais. Portanto, esse já foi um filme melhor, com perspectivas, com analepses, com contar a história da infância, contar a história da infância. E já foi um filme que eu gostei mais, mas mesmo assim não foi nada comparado aos filmes que eu ia ver ao cinema que ganhavam prémios internacionais. E basicamente que apelavam mais aos meus gostos. Também, claro, isto é tudo muito subjetivo. A arte é altamente subjetiva. E então o que eu tinha na minha cabeça era esta dicotomia abismal, não é? Por um lado Linhas de Sangue, do outro lado Variações. E eu não sabia bem o que esperar. E então eu fui ver esta quarta, o filme Viver Mal. É do realizador João Canijo. E este realizador lançou dois filmes, O Viver Mal e O Mal Viver. Estão os dois agora em estreia. Em estreia não, mas se forem ao cinema estão. Está-me a faltar a palavra. Se forem ao cinema estão lá. Podem ir ver os dois. Pronto, este realizador João Canijo foi um realizador que eu já aqui falei e que foi distinguido com o Urso de Prata para o filme Mal Viver, distinguido como melhor realizador no Festival Internacional do Uruguai, pá, entre outros prémios, tipo, foi super conceituado. Este ano, diga-se de passagem, foi bom para o cinema português. Tivemos entrada nos Oscars, não ganhámos, infelizmente, por Ice Merchant, mas João Canijo também aqui a representar muito bem. E agora questionam-se, ok, estes dois filmes, Mal Viver e Viver Mal, tipo, há alguma ordem, deve haver algum primeiro. Ao que eu apurei, não há bem uma ordem. Ou seja, podes ir ver um dia, outro no outro, podes ver os dois de seguida. Não há bem uma ordem específica, portanto, fica tirada essa dúvida. Se estão correlacionados, médio, ou seja, os filmes, eu só vi um ainda, mas é mais ou menos que os filmes passam-se os dois no mesmo hotel, só que num filme fala sobre tipo a história das pessoas que estão no hotel, que estão a faltar a dos hóspedes, e do outro lado os trabalhadores, neste caso as trabalhadoras do hotel. Viver mal, hóspedes, mal viver, trabalhadores do hotel. Pá, e este filme, Viver Mal, é um filme absolutamente genial. É um filme que, sinceramente, faltam palavras, porque João Canijo, tipo, demonstra e transborda a sua genialidade. Transparece, tipo, uma inteligência fora de série, tipo, ou seja, tu vês o filme e vês, tipo, a inteligência dele em cada plano, tipo, esparramada em cada plano, tipo, a criatividade e o que me salta mais à vista são mesmo os planos, porque são, não sei, são, adotam uma forma que chega a ser humorística, mas claro, no ótimo sentido e no melhor sentido da palavra. Como é que um plano pode ter tanta graça? Tipo, como é que um plano pode mostrar tão bem e tu percebes e entras na cabeça do realizador e percebes o que é que ele quis mostrar naquele plano, o que é que ele quis evidenciar. Pá, foi rir do início ao fim. Atenção, o filme não é uma comédia. O filme não é uma comédia, mas foi mesmo rir do início ao fim, porque são piadas subtis, são piadas. Ou seja, por ser português, ainda dá mais piada porque nós nos identificamos, de certa forma, com o palavreado, com as expressões. Não sei, o filme mostra mais uma vez uma grande inteligência, através de mais uma vez dos planos, dos diálogos. Temos uma fração do filme em três, ou seja, há três capítulos, muito em semelhança ao que já tínhamos visto em outros filmes, como The Worst Person in the World, que é um filme com capítulos. Eu tenho aqui uma hot take, que é: este filme não tem soundtrack, ou seja, não tem música qualquer que eu me lembre. E a hot take é: filmes sem soundtrack são os melhores. Pá, são claramente os melhores porque não têm medo, os realizadores que o fazem, não têm medo que haja tempos mortos, que haja tempos silenciosos, e sinto que os outros realizadores sentem sempre que, ai não, é preciso uma música para haver aqui uma transição melhor, é preciso uma música para colocar aqui o mood certo. Por exemplo, muito evidente é quando se quer colocar uma cena triste, mete-se uma música triste, tipo um violino. Quando queres meter uma cena feliz, metes tipo uma música pop. Ou quando queres meter pessoas apaixonadas, metes um jazz com um saxofone, pessoas mais requintado, Chet Baker, o que seja. Aqui tu não precisas disso. Aqui tu consegues ver claramente o mood sem recorrer, lá está, à musicalidade, mas recorrendo muito à interpretação das personagens e às expressões faciais e às expressões corporais. E não sei, sinto que consegues mesmo identificar-te e entrar mesmo na personagem. E pronto, este é um filme, lá está, com muito silêncio. Mas que esse silêncio é bom. Pronto, não quero dar muitos spoilers do filme. Só dizer que aconselho bastante. E que estou super curioso para ver o Mal Viver. Estou sempre a trocar os nomes. Viver Mal, Mal Viver, nunca sei dizer qual é que viver. Mas agora sei, fui ver o Viver Mal. E quero ver o Mal Viver, porque lá está. É o outro lado da história. É tão engraçado porque passa-se tudo no mesmo sítio à mesma. E eu quero ver no filme Mal Viver se houve uma diferença de planos. Se os planos adotados foram os mesmos, como é que ele abordou e se foi uma forma de realização completamente diferente. Pá, e se for, meus amigos, se eu já bati palmas aqui, bato palmas com os pés, pá, porque não sei, porque é genial. Mais uma vez, é genial. Esta forma de adotar, mas já, olha, vão ver, vão apoiar o cinema português porque está muito bom. E passemos agora à cultura, não é? Bem-vindos à segunda parte deste episódio, parte cultural, onde continuamos a explorar a cultura. E no Discarte de hoje, voltou a nossa rúbrica, pois é, trago-vos o quadro Two Girls on a Lawn, Duas Raparigas no Relvado, um quadro de John Sargent, pintor norte-americano, de retratos e paisagens. Portanto, vou fazer uma breve descrição do quadro. Aconselho sempre que ouçam esta parte com o quadro no vosso campo de visão. Mas então, descrevendo, o fundo do quadro é todo verde, ou seja, a simbolizar o relvado, e ao centro estão duas mulheres, ou raparigas. Uma está vestida de branco com chapéu preto, estão deitadas. Essa que eu descrevi, segurar a cabeça com o braço, também quando estamos nas aulas e seguramos a cabeça com os braços. E depois está outra rapariga atrás dela, vestida de forma contrária, ou seja, vestida de preto, ao invés da rapariga que estava vestida de branco, e com o chapéu branco, ao invés da rapariga que estava vestida de preto. Porquê é que eu escolhi este quadro? Ou seja, a forma como estão vestidas. Lembrou-me esta dicotomia que eu falei, não é? Desta dicotomia de ideia que eu tinha do cinema português. Que é como é que pode ser. E agora com Viver Mal. E comparando a linhas de sangue, como é que pode ser tão bom? E por outro lado temos uma criação tão má ao mesmo tempo. Não sei. Não sei explicar. Porque eu não acho que alguém tenha adorado mesmo Linhas de Sangue. E pronto, era então para explicar esta dicotomia. E mais uma vez, a dicotomia de como é que uma coisa tão simples. Ou seja, porque. Mas ao mesmo tempo não é simples. Falo do filme, dos filmes de João Canis, como é que algo sem soundtrack, com apenas diálogos, que parece tão simples, se pode transformar realmente em algo tão, tipo, tão bom, ou seja, algo que aparentava ser, pronto, é um filme de Zeco, tipo, não tem nada de especial, não tem, ou seja, não há grandes excentricidades, é essa a cena, não há grandes excentricidades. Mas depois consegue ser mesmo bom e realçar como o vestido branco ao pé do vestido preto. E depois, de uma forma mais simplista, esse quadro fez-me lembrar o filme Viver Mal, porque há uma cena específica em que estão mesmo duas raparigas sentadas, tipo, num relvado. E pronto, estão também coladas uma à outra e fez-me lembrar o filme. Olhem, de música, portanto já temos aqui a recomendação de filmes, tem muitos filmes para ver. músicas tenho ouvido mais e que é amplamente conhecido, mas que nunca tinha recomendado aqui, Cigarettes After Sex, uma banda. E a música que eu recomendo, Apocalypse. Pá, que bate, são daquelas músicas que batem, estão a ver? E que vos dão moca, portanto, ouçam. Depois, recomendações culturais estamos. Queria só por fim deixar-vos e falar-vos da página do Instagram, que eu tenho uma página do Instagram, deste podcast. Chama-se entretanto Podcast. E sigam lá. Tem tudo, pá. Tem posts semanais com de apoio visual ao episódio da semana, ou seja, fotografias sobre aquilo que eu falo no episódio durante a semana. E é isso. Recomendações culturais, textos que eu queira escrever, porventura. Ainda não coloquei lá nenhum, mas pode ser que coloque. Reviews de livros, não sei bem. O mundo. Há um mundo para explorar. Mas é isso, miúdos. Olhem. Ficaram. Obrigado por ouvirem mais um episódio. E sejam felizes e apoiem o cinema português. Abraço.